senhores deputados. Vamos, por isso, melhorar, aperfeiçoar, envolver todas as partes interessadas, enfrentando o problema que temos a obrigação de superar, investindo na esterilização de animais errantes, controlando colónias, implementando campanhas de adoção responsável, requalificando e densificando a rede dos nossos CROs e também formalizando a figura do animal comunitário. É esse o caminho, vamos em frente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Rocha, gostaria apenas de dizer em nome do PAN que, de facto, registamos, evidentemente, esse trabalho que temos de fazer e que iremos certamente fazer em especialidade. Registamos também a receptividade para trabalharmos a iniciativa, que, no fundo, é o reconhecimento de uma figura que a sociedade já espera há muito, a do animal comunitário, que sabemos bem quais são as vantagens que traz para a nossa sociedade e os problemas que resolve. É uma questão de, efetivamente, acautelarmos o que tem de ser acautelado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, em primeiro lugar, queria levantar aqui uma questão que tem a ver com o facto de ter entrado um requerimento do PAN solicitando a baixa sem votação à Comissão Parlamentar Competente por 30 dias do projeto, de um dos projetos que estamos aqui hoje a discutir. Ora, senhores e senhores deputados, há alguém aqui nesta Câmara em condições de garantir que daqui a 30 dias este Parlamento não estará dissolvido? Eu acho que nós temos que parar e, de facto, pensar nas mensagens que estamos aqui hoje a passar. Exatamente. Porque cada partido tem todo o direito de ter as suas prioridades, sendo que os outros também têm o direito de divergir dessas prioridades. Agora, nós estamos, nestas duas semanas, aquilo que estamos a fazer é fechar processos de especialidade ou a fazer processos de especialidade que sejam muito simples tecnicamente. Se há coisa que se percebe é que este processo não é simples do ponto de vista técnico. E, portanto, nós estarmos hoje a viabilizar uma baixa sem votação para das duas uma, ou é para inglês ver e é para não terminar, ou então é para terminar sem ser feito com a devida segurança jurídica. E, portanto, eu deixava aqui esta questão. Bem. Em segundo lugar, eu levantei aqui duas perguntas e que têm a ver com a densificação dos conceitos jurídicos que aqui estão em causa. Nós estamos a falar em alargar uma tutela penal e criminal a todos os animais vertebrados, ou seja, a impedir a sua morte sem motivo legítimo. Ora, é crucial perceber o que é motivo legítimo. Se a pecuária e a pesca são motivo legítimo ou não. Poder-me-á dizer, há um amplo consenso para que são. Com certeza que há um amplo consenso, mas então eu gostava de saber se esse consenso é tão amplo, porque é que ele já não aparece identificado no projeto de lei. Parece-me que é uma pergunta relativamente pertinente. E a questão do sofrimento é, com toda a franqueza, ainda mais difícil de definir. Por último, nós estamos a viver, e eu acho que convém termos essa percepção, nós estamos a viver os últimos dias deste Parlamento, estamos nas últimas semanas e, de facto, os partidos têm todo o direito de ter as suas prioridades. Eu gostava de dizer que num ano como este que estamos a viver, em que estamos ainda a sair de uma pandemia, em que temos uma crise de saúde, não apenas a relacionada com a pandemia, mas a relacionada com muitos portugueses que não tiveram cuidados de saúde e que terão consequências gravíssimas na sua vida, para a sua falta de saúde, em que há, por exemplo, em que houve menos 200 adoções em 2020 de crianças, que isso não seja a prioridade e que a prioridade sejam os direitos dos animais. É uma visão de sociedade, mas é uma visão de sociedade que eu não partilho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se há mais inscrições antes da intervenção final da Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Há grupos parlamentares que ainda têm tempo, mas se ninguém se inscreve, passamos à intervenção final. Senhora Deputada Inês Sousa Real tem a palavra. Sou sempre assim.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ouvimos aqui neste hemiciclo algumas intervenções que por momentos nos causaram a estranha sensação de termos viajado no tempo, recuando cerca de uns 20 anos para uma altura em que se ridicularizava qualquer tentativa de avançar na proteção aos animais. Ouvimos aqui dizer que cabe ao homem o dever de controlar os animais, como se fossem meras coisas que estão ao nosso serviço, ao serviço do homem. Ouvimos aqui dizer que os animais que não sejam animais de companhia não devem ter direitos, ignorando assim o avanço civilizacional e o apreço e os laços afetivos que nos unem não apenas aos animais de companhia, mas o direito que todo e cada ser, independentemente da sua finalidade, tem de ser tratado com respeito e com dignidade. Ouvimos também que aquilo que possa ser a necessidade de uma consolidação do Código Penal deve obstaculizar a este alargamento da esfera ética que o domínio penal não pode ignorar. E mais, críticas que
Senhoras
são...
Senhoras e senhores deputados, está muito ruído na sala. Peço o silêncio para ouvirmos a nossa colega deputada. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouvimos também uma visão marcada pelo obscurantismo, por aquilo que é uma visão retrógrada do século passado, que apelida ao pano de totalitarista, mas que, na verdade, mais não vem trazer do que os interesses de determinados sectores à frente daquela que deve ser a dignidade animal. Para além de denotar um claro desconhecimento daquilo que são as boas práticas que existem hoje no nosso país, como é o caso de Matosinhos, que tem um parque de matilhas que é exemplo, não só no país, como também além fronteiras. E, senhoras e senhores deputados, já passámos do tempo em que Portugal, de facto, ridicularizava estas matérias e não fazíamos um esforço de consenso para trazer a mínima dignidade aos animais, os nossos grandes companheiros de jornada. Já avançámos no sentido de acompanhar, e bem, como aqui já foi referido, desde a lei de 2014, à de 2015, à de 2020, em que foi aprovada por unanimidade desta Casa, no sentido de acompanhar aquilo que noutros países é uma realidade desde pelo menos 1995. E hoje o passo que estamos a falar, deixar de desconsiderar os animais em função de uma visão especista, uma visão que distingue e faz jus à máxima orwelliana de que todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. E continuamos, aliás, atrás de países como a nossa vizinha Espanha ou a Alemanha, onde esta proteção já se estende aos outros animais e não apenas aos animais de companhia. E falarmos deste tipo de violência não é apenas de falarmos de bem-estar animal, é também falarmos de algo primordial, porque a violência em sociedade não pode ser tida como uma inevitabilidade, seja ela uma violência contra pessoas ou contra animais. Aliás, não podemos ignorar também aquele que é o link entre a violência e os contornos macabros de quem se diverte torturando um animal, quem se diverte maltratando um animal, e ignorando com isso que também estamos aqui a violar aqueles que são os valores basilares da dignidade humana e que os valores humanitários jamais podem ser indiferentes ao sofrimento animal. Aliás, continuamos a viver num país onde crimes verdadeiramente hediondos continuam a ser tolerados sem a resposta do nosso Código Penal. E os exemplos são mais do que muitos. Vimos cavalos deixados a morrer à fome em pleno coração de Lisboa. Vimos cavalos caídos na beira da estrada por serem forçados a puxar carroças. Vimos bovinos serem deixados a morrer à fome nas explorações pecuárias porque não são alimentados. E isto é totalitarismo, senhores e senhores deputadas. Obscurantismo e totalitarismo é quem quer impor uma visão sectária da sociedade que desconsidera o respeito que devemos a estes animais. E sempre que aqui se procura trazer estes avanços, ouvimos os lamentos, as manifestações de indignação e palavras de circunstância que não fazem jus aos crimes cometidos. E mais, senhoras e senhores deputados, que não dão voz àqueles que não a têm, os animais, mas que têm, infelizmente, uma sociedade civil em movimento que continua a clamar por uma justiça, não apenas nos tribunais, mas também nesta Casa da Democracia. E é por isso que para o PAN esta é a hora de avançar, de melhorar a proteção dos animais. E aqui erguem-se todos os tipos de barreiras que tentam impedir de avançar. E hoje voltou a acontecer. Mas esperamos que o bom senso impere e que na fase da especialidade se possa de facto harmonizar o nosso Código Penal com aqueles que são os exemplos da Alemanha, da Espanha e de tantos outros países por esse globo. Porque temos, de facto, aqui apenas dois caminhos a seguir nesta Assembleia. Por um lado, obstaculizar estas iniciativas que são da maior elementar justiça, mantendo a criminalização apenas pela metade, restringindo aos animais de companhia e ignorando o próprio apelo dos aplicadores do direito. ou por outro, aproveitar esta oportunidade para corrigir aquela que é uma enorme injustiça de largas décadas, que retrocedeu até um avanço dado nas ordenações manuelinas e afonsinas, que já proibiam os maus-tratos a animais domesticados e animais utilizados como força de trabalho. E, senhoras e senhores deputados, ouvir aqui exaltação por opor-se a algo que deve ser uma questão de respeito e de sensibilidade, só denota que estão do lado errado da história e que não têm o mínimo de sensibilidade e respeito pelos animais. E não nos esqueçamos também que a Primeira República, em 1995, estabelecia que toda a violência exercida sobre os animais é considerada ato punível, prevendo crimes diversos como comportamentos de maus-tratos a animais, sem se limitar o âmbito desse conceito. Isto em 1919, senhoras e senhores deputados, é caso para dizer que regredimos um século nesta matéria. E os animais são hoje não só consensualmente reconhecidos como seres vivos, dotados de sensibilidade, capazes de percepcionar sensações, emoções, sentimentos de forma consciente, como tal como o sofrimento, a angústia e a dor. E por isso devemos, de facto, evitar provocar esse sofrimento, porque o ser humano sabe como fazê-lo. E o direito penal tem aqui uma importante função preventiva e reparadora. Desde Darwin, aliás, que sabemos que as faculdades cognitivas e emocionais dos outros animais só diferem das nossas em grau, não em substância. O nosso renomado neurocientista António Damasio tem toda uma extensa obra a respeito da consciência, destacando a situação particular de todos os animais dotados de sistema nervoso, de mente e consciente, referindo-se aos mamíferos, aves e peixes, inclusivamente no seu mais recente livro, Sentir e Saber. Lamento, inclusivamente, que o conhecimento desta evidência científica não seja suficiente para que nos comportemos de maneira decente para com os outros animais. Mas o facto é que em Portugal continuamos na cauda da Europa em matéria de justiça penal quando os animais são as vítimas. A realidade do nosso país causa enorme incompreensão e indignação às cidadãs e aos cidadãos que recorrem aos órgãos da justiça criminal, na convicção de que a crueldade terá consequências de justiça. Mas confrontam-se com a sombria realidade. O Código Penal prevê e pune quem danifica um telemóvel, uma cadeira ou um qualquer outro bem material, mas ignora agressões a um cavalo, a uma vaca, a um veado, ou até mesmo que se arranca a cabeça a animais em praça pública, em frente de crianças, e que tal continue completamente impune. Isto é completamente anacrónico, senhoras e senhores deputados. Aliás, é do conhecimento geral que os casos de maus-tratos injustificados a animais, nomeadamente a cavalos, são comuns no nosso país, o que evidentemente tem causado enorme alarme social. Desnutrição severa, morte por exaustão, esforços de que não são capazes ou inanição são exemplos habituais. Chamadas as autoridades, a resposta é sempre a mesma. Estamos de mãos atadas, não temos lei. E se fosse um animal de companhia seria crime, mas sendo um cavalo ou um porco já podem ser agressões gratuitas, motivadas por qualquer razão ou nenhuma. E, senhoras e senhores deputados, eu recordo, não estamos aqui a falar de acabar com as anacrónicas atividades como as touradas ou a caça. A vizinha Espanha tem precisamente, desde 1995, esta mesma punição e tem todas estas atividades. E, portanto, o que é que nos impede de dar este salto civilizacional, se não a voz da nossa consciência e a indiferença para com o sofrimento animal? Hoje ouvimos aqui dizer que a resposta ao combate à violência gratuita está na sensibilização e não na proteção penal, como se o Código Penal fosse uma ferramenta jurídica desnecessária e inútil. Sensibilizar não chega, sensibilizar não evita a morte por fome dos animais, não evita que sejam deixe de espancar animais em praça pública, como acontece ainda aos dias de hoje. E é por este motivo que nesta casa, por unanimidade, se aprovaram os crimes por maus-tratos e abandono de animais de companhia. E sejamos por isso coerentes e intelectualmente honestos, porque tanto sofre um animal de companhia como um animal destinado a qualquer outro fim, independentemente da finalidade com que é detido. E bem sabemos que o Código Penal é um instrumento de prevenção, de censura, de comportamentos que atentam contra valores essenciais da sociedade, e ele próprio é um colorário desses valores. E é lamentável que tenhamos de recordar a importância da tutela penal para acautelar a violência gratuita, porque danificar uma coisa inanimada jamais pode ter mais dignidade penal do que maltratar um ser vivo no nosso país. Aliás, é de facto uma esquizofrenia de valores inaceitável, que poderá muito bem ter repercussões inconstitucionais, como tem sido alertado pela doutrina mais autorizada, como é o caso do ilustre penalista, professora doutora Quintela de Brito, também já ouvida nesta casa, sobre esta matéria. E não podemos deixar de ser